Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe. Amém. Deus tem falado conosco muito, muito. E graças a Deus por isso. Está dando certo. Nós temos tido vários testemunhos, né? Vários testemunhos de que realmente, se nós fizermos do jeito que Deus tem nos orientado, a gente vai com certeza alcançar êxito. Amém? Há muito tempo, já tem um bom tempo que a igreja reúne, e sempre deu certo. Sempre deu certo. Porque nós não mudamos nem para a direita nem para a esquerda. A gente vem lutando para alcançar o melhor ponto do doce. A gente vem pelejando para fazer exatamente como Deus quer que seja feito. E qualquer hora a gente vai aí ser surpreendido com coisas melhores do que aquelas que nós já temos. Eu tenho certeza disso. Amém? Então, é bom prestar atenção e ver tudo que Deus está fazendo, para que depois você não fique entristecido, né, por não ter aproveitado o tempo. O sábio aproveita o tempo. É uma das virtudes. Uma reunião boa hoje de manhã, né? É porque não dá para vocês virem em todas as reuniões, mas todas as reuniões a gente aproveita algo mais, alguma coisa mais. Amém? Então, hoje de manhã nós estávamos falando que existiu, durante muito tempo, o Ministério da Letra. Depois, a partir de Jesus, começa o Ministério do Espírito. O que que é? O Ministério do Espírito é que você passa a andar, você passa a obedecer não a letra, e sim o Espírito. Porque a letra você esquece, a letra você pode carregá-la até um determinado momento. A letra, a carne tem dificuldade para manter. O ideal, se a carne pudesse, teria obedecido, teria seguido todos os preceitos da lei, mas a carne não consegue. E o Espírito? Como que funciona esse ministério do Espírito? Como que acontece? Como é que a gente hoje vai viver pelo Espírito? O ministério hoje é pelo Espírito. Andar pelo Espírito. Né? Claro que muitos aqui não vão saber responder, mas eu creio que alguém já saiba responder. E nós vamos tentar explicar ainda melhor agora de noite. Amém? Andar pelo Espírito. Tem muita coisa, se nós falarmos muito os dias, ainda vai ficar faltando alguma coisa para ser falado sobre isso. Amém? Muita coisa ainda vai ficar sendo necessário ser falado para a gente entender. Não é o intelecto, não é a pessoa, não precisa ser culta, pode ser uma pessoa simples, né? Ele só precisa fundamentalmente de fé. Sem fé não funciona. Agora mesmo nós estávamos cantando aqui. Quando a gente está cantando, a gente observa que muita gente fica batendo palma, às vezes até cantando, mas não, o espírito não funciona, né? Filho, no caminho que eu te fiz andar. Como é que é? Coloca ali para nós, por favor. Eu te digo para ponderar antes de mover teu pé. Te digo para ponderar antes de mover teu pé. Filho, no caminho que eu te fiz andar. Deus chamando a gente de filho. Se você está chamando eu de filho, me dá a liberdade de chamá-lo de pai, né? No caminho que eu te fiz andar, eu andava. Será que eu mudei de caminho? Mudei de vida? Será que eu mudei de vida? Você acha que você mudou de vida? Ou a vida que você vive hoje é a mesma que você sempre viveu, Ramiro? É a mesma que você sempre viveu, Chefe? A vida que você vive hoje, Danilo, é a mesma vida que você viveu sempre? Ele balançou a cabeça assim, viu, gente? Não é. Então, a vida que nós vivemos hoje não é a vida que sempre nós vivemos. Eu também posso dizer certo para vocês que a vida que eu vivo hoje é diferente da vida que eu vivi até os 30 e poucos anos. Daí para frente, eu aprendi muita coisa. Filho, no caminho que eu te fiz andar. Aí eu começo a cantar, louvar, e eu começo a... o meu espírito começa... começa a pensar, questionar. Filho, no caminho que eu te fiz andar, né? Aí eu estou cantando, eu estou pensando. Realmente, obrigado, porque o Senhor me fez, me ensinou muita coisa. O Senhor me ajuda muito. O Senhor mudou a minha maneira de ver, de viver. E a vida que eu vivo hoje, eu agradeço ao Senhor. E a vida que eu vivo hoje, eu tenho certeza que ela é melhor do que aquela que eu vivia antes. E a vida que eu vivia antes, por mais difícil que essa hoje seja, a vida que eu vivia antes era mais sofrida, machucava mais a minha pessoa. Então, eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus cantando, aí eu estou pensando. Então, andar pelo Espírito, e não pela letra, é pelo pensamento, é pela maneira que você vê, pondera antes de mover seu pé, pensa antes de fazer, antes de, às vezes, de falar, antes de tomar atitudes, você pensa. É isso que é andar pelo Espírito. Se você fizer errado, haverá uma consequência e você não vai querer fazer mais. É assim que é andar pelo Espírito. Se você fizer bem, vai bem. Deus já tinha dito isso lá no comecinho para Caim. Se você fizer bem, você vai bem. Se você fizer mal, você vai mal. Então andar pelo Espírito, ser guiado por Deus, é uma liberdade que você tem de errar. De errar, de fazer. E ninguém deve crucificar ninguém porque fez errado. Deve fazer como Jesus tem feito conosco. Tem nos ajudado a viver e agradar. Porque quando eu agrado a Deus, eu agrado a mim mesmo. Amém? Porque Deus está em mim. Se eu quiser fazer a vontade de Deus, eu estou fazendo para mim. É aquilo que o ideal para mim. É o ideal para mim. Amém? Então, essa é só uma ideia. É uma ideia. Mas aí eu gostaria que você pensasse, se fosse o caso, até perguntar. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. Versículo 56. Aliás, 57, 58. 57 e 58. Vem, Renata.
Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.
Amém. Repete, Renata, por favor.
Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.
Então, parece difícil a leitura? Parece difícil? Parece? Mas não é. Porque se nós observarmos aqui, ó, assim como o Pai que vive, o que que é o Pai? O que que é Deus? O que que é Deus? Deus é Espírito. Espírito não morre. Amém? Presta atenção. Assim como o Pai que vive, o Pai é o Espírito. O Espírito não morre. O Pai me enviou. O Pai me enviou. Jesus estava num corpo que morria. Ele estava no corpo que morria. Amém? E ele falou: o Pai que vive, o Espírito, me enviou. Enviou o corpo que morre. Enviou um corpo, enviou uma pessoa que morria. Agora, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Aquela pessoa ali, a vida dele era vivida para Deus, ele vivia para Deus. Assim, quem de mim se alimenta também vai viver para mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Parece uma coisa muito complicada. Não parece muito complicada? E é complicado. Mas Deus fez a coisa complicada. Para quê? Exatamente para você pensar, para você raciocinar, para você, para não é qualquer um que vai chegando e vai entendendo as coisas de Deus, não. Pai, obrigado porque escondeste essas coisas e revelaste essas coisas. Então você precisa pensar. O que você vai fazer? Botar o Espírito? Exercitar o Espírito? Botar o Espírito para pensar. Amém? Vamos ver se a gente consegue fazer um teatrinho aqui. Estou olhando para o Luiz, olha para o outro. O Arthur? Pode ser o Arthur? Né? Vem cá, Arthur. Então, imagina que o Arthur. Vamos imaginar que o Arthur. Né, Arthur? É. O Arthur seja, então, Jesus. Jesus Cristo, aqui. O que que Jesus estava falando? Que o Pai, Deus, enviou o Arthur. Deus enviou o Arthur. O Arthur é mortal. Jesus era mortal. Jesus era mortal. Ele falou, assim como o Pai que vive, o Pai é o Espírito não morre. Mas Jesus estava no corpo que era mortal. Assim como o Pai que vive me enviou. E aí o Arthur, enviado de Deus, o Jesus Cristo enviado de Deus, mortal, mortal, resolveu fazer o quê? Fala, Pedro. O senhor está com a palavra. Eu estou falando, né? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo, presta atenção. Fala, olha para isso. Eu vivo. Então, o que que Jesus estava fazendo na terra? Vivendo para Deus. A vida que ele vivia era uma vida para Deus. Então, vamos de novo. Assim como o Pai que vive, e eu vivo pelo Pai. Amém? Aí ele fala assim, fica aí, não está ali não, né? Ele fala, quem de mim se alimenta, também viverá. Vem cá, Luiz, agora você vem. Aí o Luiz não é Jesus. O Luiz é um apóstolo, é o discípulo. Aí o Luiz, alimenta de quem, Luiz? Do Arthur. Você vai alimentar do Arthur. Quer dizer, o que o Arthur falar, você também vai falar também. O que o Arthur acreditar, você também vai acreditar. E ele garante, o Arthur garante, que se você se alimentar dele, você também
vai ter a mesma
vida dele. Você também vai viver para ele que vive para Deus, logo você vai viver para Deus. Então, o Luiz está falando, eu sou Deus.
Ele é Jesus
e você?
Eu sou Pedro.
É, ótimo. Eu falo mesmo. Pedro feio lá por casa. Amém. Então, é assim que Deus ainda faz até hoje. O Espírito de Deus continua. Agora vamos ver o que que aconteceu. O que que Jesus pregava? O que que Jesus falou? Aquele que fizer dessa maneira, viverá para sempre. Teria vida eterna. Teria vida eterna. Será? E Jesus conseguiu provar que aquele que vive para Deus tem vida eterna. Não é assim? Aquele que tem, que vive para Deus tem vida eterna. E Jesus fez isso quando ele ainda era mortal. Mas agora nós temos então um homem que não é mais mortal. O Luiz continua sendo. Mas Jesus não é mais mortal. Ele começou mortal e falou: se eu viver essa vida, se eu mudar minha vida, se eu passar a viver, não para mim, mas viver para Deus, se eu mudar de vida, a vida que eu passei a viver será uma vida eterna. E ele provou isso com a sua ressurreição. Você acredita que se você mudar de vida, você vai ter vida eterna? Você acredita que se você viver para Deus, como que vive para Deus? Ponderando o que faz, olhando se está certo, se não está certo, pensando, amém? Pedindo ajuda, amém? Crendo. Assim que Jesus viveu. Ele acreditou que Deus existia. Jesus acreditou que Deus existia. E começou a pedir as coisas para Deus. E começou a falar com Deus. Amém? Até o momento em que Deus foi revelando para ele. E não é diferente, Luiz. Se você fizer a mesma coisa, vai ser também com você. Então, você e Jesus vai ser um só. Jesus passa a ser o Pai para você, porque ele e o Pai, o Espírito que ele estava pensando que estava fora, estava nele. Ele falava do Pai como se o Pai estivesse fora. Mas de repente ele chegou à conclusão que o Pai não estava mais fora, o Pai está nele. E aí Jesus passou a ser o Pai do Luiz também. Amém? É o mesmo Espírito do Pai.
Passou a compartilhar o mesmo.
A mesma coisa. Então aí você hoje, se quiser fazer a vontade de Deus, basta agradar o Arthur. Se você fizer agradar a Jesus, você está agradando a Deus. E quem ganha com isso? Se você ganha, Jesus ganha. E Deus ganha. A nossa salvação, então, é isso. É mudar de vida. A nossa salvação é nascer de novo. A nossa salvação é... E essa vida que você passa a viver, ela vai melhorando cada dia mais. Melhorando cada dia mais. E tem a promessa de ser eterno. O dia que você ficar livre desse corpo, dessa carcaça, você continua. Porque o Espírito... Não é assim? Amém. Então, vamos abrir em... Em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, tudo vai depender. Tudo vai depender da vida. Vamos lá aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Acompanha aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas agora, aí Paulo, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, e agora era Paulo que estava pregando, era Paulo que estava falando. Jesus já não estava mais. Agora era Paulo que estava falando. Paulo estava pregando a mesma coisa, a mesma direção, o mesmo rumo. Aí o que Paulo falou? Leonardo.
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
É isso. Mas, repete.
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Dá para você entender? Mas agora Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele falou: Jesus ressuscitou e foi feito a... Então foi o primeiro homem, o primeiro homem. Agora vem cá, Arthur, de novo. Por que que você ressuscitou dos mortos, Arthur? Por que que você acha que você ressuscitou dos mortos? Você ressuscitou dos mortos. E foi feito, foi o primeiro homem a ter vida eterna. Todo mundo morre. E não ressuscita, morre, estraga tudo, morre e vira pó, e vira terra. O Arthur não. O Arthur ressuscitou. O que você fez, Arthur? Vai ressuscitar. Agora mesmo. Você, como?
Eu vivi para Deus.
Mais alto?
Eu vivi para Deus.
Ele, assim como o Pai vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai. Foi isso que o Arthur fez. Ele viveu para Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Amém? Que a minha vontade seja a tua vontade. Aí Arthur tem vida eterna. O Arthur foi a primeira pessoa a ter vida eterna, foi Jesus Cristo. Foi a primeira pessoa a ter vida eterna, foi Jesus Cristo. Então Jesus, ele está vivo. Jesus está vivo. Você acredita nisso? Apareceu para mais de 500 pessoas, comeu com muitas pessoas, ficou na terra durante 40 dias, Ele está vivo. E o seu corpo, agora, o seu corpo, é o mesmo corpo de Deus. É o corpo onde o Espírito de Deus está. É o corpo onde o Espírito de Deus está. Assim como o Pai que vive, onde é que hoje está o Pai? Está vendo? Não está escrito assim, ó, que Deus não habita em casa construída por mãos. Deus é Espírito. Deus habitaria no homem. E habitou em... Onde é que está hoje Deus? Amém? Ele estava em Cristo na terra? Tem um versículo que fala: Deus estava em Cristo. E ele continua em Cristo. Muita gente tem dificuldade para aceitar que Jesus Cristo seja o mesmo Pai, o mesmo Deus, o mesmo Criador. Tá bem? Se eu viver hoje para Deus, eu tenho que viver para quem? Tá bem? Eu tenho que seguir, eu tenho que procurar. Se eu quiser falar com Deus, eu falo com quem? Se eu quiser pedir ajuda, eu peço para quem? Está dando para entender? Perfeitamente. Continua, filha.
Porque assim, como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem.
Amém. De novo aqui, Arthur. O homem, nós vivíamos antes. Nós vivíamos. Mas aí entrou a morte no mundo. O homem não tinha... Não existia morte. É um mistério. Aí passou a existir morte, como nós falamos. Aí o que que Jesus fez? Ele eliminou a morte. Venceu a morte. Agora, o homem, a promessa de Deus é para que o homem tenha vida eterna, que o homem não morra mais, não tenha mais problema com a morte. Porque o que nos atrapalha é a morte. O que nos prejudica é a morte. Você arruma, faz sua casa direitinho, seus negócios, tal, etc. Aí quando você vai querer viver aquilo, quando você vai querer desfrutar daquilo, você esbarra na morte. O Bruno, aí nasceu uma menininha, como é que ela chama? Esther? Bonitinha, engraçadinha, tal, etc. A Estherzinha vem, você arrumou sua casa, casou, ajeitou sua empresa lá, tal, etc. Aí, de repente, começa a ser ameaçado. De quê? A morte. A morte começa a perturbar. Amém? E todos nós. Assim como Jesus habitou o corpo da morte. Nós estamos no corpo da morte. Você concorda que Deus fez uma coisa boa? Você concorda que Deus fez uma coisa boa? Que foi fazer o quê? Dá ao homem a esperança. Amém? Quer dizer, para mim, eu tenho essa fé de que a morte não vai ser o meu fim. A morte não vai ser o nosso fim. Nós vamos viver. Essa vida que nós estamos vivendo hoje, nós já estamos tendo a consciência de que nós devemos vivê-la de acordo com Deus, para continuarmos com Deus. Eu tenho que viver de acordo com Deus hoje, para mim continuar com Deus. Amém? Todo mundo repete isso aqui, todo mundo repete, mas a gente repete só no coração, só na mente. Eu tenho que viver hoje de acordo com Deus. Presta atenção. Eu tenho que viver hoje de acordo com Deus para mim continuar vivendo com Deus. Agora, se eu não quiser viver de acordo com Deus, como é que eu vou viver depois? Eu não concordo com Deus. Não é verdade? Vocês concordam? Então, eu amigo, que eu repito muito. Eu repeti quantas vezes já, Ben? Três, dessa? Quatro? Pode repetir mais uma? Precisa? Será que precisa? Precisa. Então, eu tenho que viver hoje de acordo com Deus. Por quê? Porque depois eu vou continuar vivendo com Deus. Olha, se eu não aceito, se eu não concordo com Deus, olha, ao que eu chegar lá, como é que eu vou fazer para viver? Então eu vivo hoje de acordo com Deus, de conformidade com Deus. Eu vivo hoje seguindo a orientação, a lei de Deus. Por quê? Porque eu vou continuar vivendo com Deus. Amém? Os petistas só vão ficar satisfeitos se o PT voltar. Por outro lado, o pessoal também da direita só fica satisfeito se estiver ali. Amém? Se a minha vontade é fazer a vontade de Deus, eu não vou ter problema nenhum quando eu passar para lá. Se eu concordo com Deus, eu não vou ter problema nenhum. Eu vou continuar. O caminho é o mesmo, Erickson. Eu só vou passar pelo portão. Eu vou passar pelo portão. Mas o caminho é o mesmo. Amém? Vocês concordam? Não é verdade? Está dando para entender? É isso, é isso. Tem lógica? O que mais me agradou quando eu comecei a entender as coisas de Deus é que tem lógica. Tem lógica. Não é um negócio assim que a pessoa vai botando na cabeça da gente sem lógica, não. Eu quis entender. E hoje eu vejo que é perfeitamente lógico o meu pensamento. Amém? Eu tenho que vestir a camisa dele hoje para mim chegar lá, continua aí, filho. Com a mesma. A veste que eu visto hoje, que é a veste branca, a veste de justiça, a armadura de Deus, é a mesma que eu vou usar lá. Quem chegar lá, lembra de uma passagem que está assim? Mas como é que você entrou aqui com essa roupa? Hã? Localiza para nós aí, cadê o humilde? Né? Não está escrito? Como é que você entrou aqui com essa roupa? Mas na verdade, a roupa aí significa o quê? A maneira de pensar. Você hoje precisa pensar como Deus. Andar pelo Espírito de Deus, de conformidade com Deus. Concordando com Deus. Para continuar com Deus. Não é não, Celinho? Tem lógica, Celinho, o que eu falei aqui? Você repetir mais não? Hein? Sei lá, né? Acha aí. Como? Mateus... Renata, você que pega aí para mim, Renata, que eu não... Mateus não sei quanto, não sei quanto.
Mateus capítulo 22, versículo 11.
Vai lá.
E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias.
Aí, ele viu do outro, passou o portão, uma pessoa que não concordava com Deus. Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? E passou o portão uma pessoa. Amém, gente? A palha não herdará com o grão. A palha vai ser tirada, o grão segue em frente. O justo segue em frente. O justo viverá. O injusto não viverá. Olha para você ver. Tem lógica. Por isso, gente, é que a gente vive aqui, ó, nós vivemos aqui fazendo um esforço danado. Para quê? Um esforço que nós fazemos. Para viver bem com Deus. Para vestir a mesma veste, pensar as mesmas coisas. Tudo que nós estamos fazendo aqui, nós aprendemos com Ele, com Jesus. Nós seguimos os passos de Jesus. Por quê? Por quê? Porque Jesus conseguiu passar o portão. E Ele já está lá esperando por nós. Amém? Então, quando você lê esse 22:11 aí, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava vestido, estava com a roupa do PT. Então, não dá para ficar. Não tem condição. Não adianta. Ele é petista, é petista. Ele vai botar fogo na Amazônia. Ele não quer saber. Ele não quer saber. Ele não quer saber das consequências. Ele não pensa no, se está fazendo bem, se está fazendo mal. Não. Ele não pensa. Os inimigos de Deus não têm juízo, não têm consequência, não têm, como é que chama, consciência. Mas os filhos de Deus faz tudo para agradar a Deus. Que coisa boa. E aí nós vamos chegar lá com essa mentalidade. Nós vamos chegar lá com essa cabeça. Bem, Paulo falou: corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. Quer dizer, eu fiz tudo para te agradar, Senhor. Se eu não agradei, o Senhor me perdoa. Se eu não fiz tudo do jeito que o Senhor queria, o Senhor me perdoa. Mas olha, o Senhor viu que eu me esforcei? O Senhor viu que eu pelejei para fazer tudo certinho? É o que eu procuro fazer. Vocês não observam isso? Hã? Amém? Eu sou 100%? Quem concorda que não? Não é não? Eu não sou 100%, eu não sou. Mas sou quase, né, Mirce? Bem, quase. Mas eu me esforço. E todos podem fazer esse julgamento, faz bem a você. Amém? Fala, olha, é assim mesmo. E eu tenho certeza que o Paulo está se esforçando, que a Jaqueline está se esforçando, tá, Jaqueline? Que a Carmen, o Bibi, etc, tal, o Homildo, todo mundo está se esforçando. O Cleito, o Cleito, né? É Cleito? Está se esforçando. Agora, e aí a vontade de Deus é que todos consigam viver do jeito que ele viveu, e ele viveu e agradou a Deus. Então ele fala para você: segue os meus passos, você também viverá. Você também viverá. Amém? Continua, Renata, 1 Coríntios, capítulo 15, aquele pedacinho.
22. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo.
Todos serão. Assim, todos morrem em Adão. Então nós estamos ainda no corpo da morte, mas nós seremos vivificados. O que é vivificar? Ficar vivo. Vivificar, reviver, nascer de novo, reviveu. Com a vinda de Cristo, como o Luiz falou, quem tiver o bilhete, quem tiver o ingresso, quem tiver a passagem, como que você adquiriu essa passagem, esse ingresso, esse direito? Se esforçando, procurando de todas as maneiras viver e agradar a Deus. Amém? Amém. Quantas horas? 1 Apocalipse, capítulo 1. Então não tem segredo. Eu gosto demais desse negócio assim. Não tem segredo. Né? Procura, se você viver a sua vida, que vai determinar a sua entrada no reino de Deus. Né? Apocalipse capítulo 1, versículo 8.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Repete.
Eu sou o Alfa e o Ômega.
É Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Jesus Cristo dizendo, né? No capítulo 1, no versículo 1, fala assim: revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir. Quando ele estava aqui no Arthur, ele era. Hoje ele é, porque nós não vemos, mas nós cremos. E é o que há de vir. A igreja espera a vinda do reino de Deus, do rei. Jesus é o rei. Jesus virá. Ele é o nosso salvador, né? O reino de Deus, literal. Nós estamos esperando a vinda de Cristo, ou não? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo é o o Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso. Amém? Apocalipse, para a gente encerrar, 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse capítulo 20, versículo 4.
E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Repete, Renata.
E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas.
Então, por terem resistido à besta, por terem resistido, por ter dado testemunho, perderam as suas vidas, ou seja, perderam essa vida. Mas não perderam a vida eterna. Estavam ali. Ele viu tronos e assentaram-se sobre eles, foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal nas suas testas, etc, etc. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5.
Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição.
Então, será que compensou você se esforçar? Compensou você não negar a sua fé? Os outros mortos permaneceram mortos. 6.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Bem-aventurado?
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte.
Então, é hoje. Basta o seu esforço e a sua fé. Basta o seu esforço e a sua fé. Você vai ficar livre do juízo final. Pronto. Tudo que você fez, Deus lança no esquecimento. Tudo de mal, tudo que nós fizemos, de bom, vai nos seguir. E o que fez errado, ficou para trás, Deus não quer saber. O que Deus importa é que a vida que você vive daqui para frente, a vida que você viver daqui para frente, é uma vida cheia de vontade, de um esforço, de viver bem, de agradar a Deus, de não fazer mal, e de, pronto, só isso, e mais nada. Bem? E você vai ficar livre do juízo final. Porque agora a salvação, essa salvação, é por essa fé. é por você ter crido em Jesus. Vamos resumir tudo numa coisa: o seu esforço está sendo observado por Deus. O seu esforço vai te salvar. Amém? É o que Deus fala. Tenha bom ânimo. Tenha o seu esforço. É tudo o que você precisa fazer. Senhor, eu creio. Tem misericórdia de mim. Eu creio. Ensina. É claro que eu falando aqui para vocês, tem muita coisa na cabeça de vocês aí, e tem muita coisa que vocês não vão dar conta nem de entender. Eu precisava entender. Mas talvez vocês não vão ter. Mas o que vocês podem fazer fácil, fácil é o quê? Só isso. Pronto. O reino de Deus será alcançado pelo seu esforço. Amém? Em viver e agradar a Deus. Amém? Pronto, acabou. Acabou. Eu tenho certeza que você vai ser feliz. E essa vida que você está propondo viver é com ela que você vai passar no portão. E chegar lá do outro lado, você vai ser recebido. Vinde, benditos, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Vinde, benditos. Seja bem-vindo à casa do Pai. Amém, Jéssica? Então, minha filha, é isso. Quem vai ganhar com isso é o Luiz Mar. Mas tem dúvida. E se o Luiz Mar quiser também entrar no portão, você também vai ganhar, porque ele vai viver. Irmão, lá, irmão. E assim somos todos nós. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Deu para entender? Amém, Jesus. Salvador nosso, Pai nosso que está nos céus. Parece tão difícil, mas ao mesmo tempo é tão simples. Pega a tua cruz e siga-me. E onde eu estiver, você vai estar também. Pega a tua cruz e siga-me. Segue os meus conselhos. Segue a minha orientação. E onde eu estiver, você vai estar também comigo. Na casa de meu Pai existem muitas moradas. Eu vou preparar para você um lugar, diz o Senhor. Um lugar é seu. Um lugar é seu. Eu tenho visto a sua luta. Eu tenho visto o seu esforço. Mas eu não te deixo só. Eu estou com você. Sou eu que te ajudo. Sou eu que te dou força. Sou eu que te protejo. Não te deixarei. Jamais. Se você permanecer em mim, que é o que eu aconselho que você deve fazer, da minha parte, diz o Senhor, eu permanecerei com você. Obrigado, Jesus, pela esperança, Senhor, que o Senhor nos dá, pela vida que o Senhor nos ensinou, nos tem ensinado a viver. Obrigado, Pai, por ter os nossos olhos sido abertos e o entendimento alcançado, a nossa inteligência, a nossa consciência hoje nos leva até bem perto de ti, Senhor. Quem sabe os nossos olhos possam te ver melhor e as nossas mãos tocar, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Não retira de nós a tua graça. Não retira de nós, Senhor Deus, o teu Espírito Santo. Amém. Que a vontade do Senhor seja feita. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Que ninguém se perca. Amém. Amém.
Ainda posso me esforçar. ainda posso perdoar. Posso me esforçar, insistir em levantar, e as mãos cansadas firmar os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor.
Graças a Ele, graças a Deus por tudo. A nossa esperança de que realmente daqui, do nosso meio, a gente possa viver, né, e agradar a Deus. Que Ele sinta o prazer de estar conosco, né? Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.